Agora é a hora de olharmos o mercado da cana, o mercado do ciclo energético, dando uma olhada na região de Guariba. É aqui o Notícias Agrícolas, sempre apresentando o que há de mais importante no agronegócio brasileiro. E conosco, Bruno Rangel, presidente da Socicana, Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, lá na região centro-norte, perto de Jaboticabal, Ribeirão Preto, onde aquela expressão básica de São Paulo, né, que é um mar de cana, serve mais ainda para Guariba. Boa tarde, Bruno. Tudo bem com você?
Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com vocês aí, Giovanni?
Bem, obrigado. Bruno, vamos lá. Como que tá vendo o desenvolvimento dos canaviais aí, faltando 2 meses para começar o esmagamento, para começar a sair da terra as plantas aí, Bruno?
Ah, vamos lá. Os nossos canaviais aqui na região, nós tivemos uma estação de chuvas, um pouco menos em quantidade do que a gente estava esperando. Então, os canaviais podemos dizer que estão um pouco atrasados, né? Nós tivemos dias chuvosos e com muita nebulosidade, o que para a cana-de-açúcar não é tão interessante, na questão do desenvolvimento fisiológico, da cana. Então, é claro que ainda temos um período aí de verão que a gente acredita que a cana pode dar uma recuperada, mas o canavial está bonito, está vistoso, mas ainda está pequeno.
Ou seja, estamos falando mais ou menos do que, Bruno? 10 mil hectares aí, mais ou menos, na sua região, Bruno?
Não, a nossa região, a área comercial da nossa região, a gente acredita que ela tem em torno aí de uns 80 mil hectares.
Exatamente. Eu que falei bobagem aqui. Estava olhando um outro número aqui. Exatamente.
Tá, em torno de 10 mil, um pouco menos que isso, seria a área de reforma que a gente considera aqui na nossa região, em torno
Ah,
aí
entendi,
de
claro. Foi
10
aí
a
que eu
12%.
me confundi aqui. E desses 80 mil hectares, Bruno, você acabou de dizer 10 mil em reforma, ou seja, planta que é para 2019 isso. E
Isso.
desses 70 mil aí que vão ser arrancados aí a partir de abril, estamos falando o que que é rebrota, o que que é cana-soca, como que é o perfil dos canaviais aí.
É, aqui na nossa região, Giovanni, nós estamos passando pela mesma situação das demais regiões. Nós temos um nível de canavial um pouco mais velho, né? Devido ao aumento de custo de produção, aumento do valor para se fazer uma renovação de canavial, os produtores têm optado por deixar os seus canaviais um pouco mais velhos. Então, a gente acredita que esse número aí possa estar perto aí de uma média de quatro cortes e meio, né, da nossa região aqui, o que logicamente reflete na produtividade, né? O canavial mais velho, a produtividade consequentemente é menor.
Mas quatro quartos e meio não é um índice tão ruim assim, né? Tem lugar que vai estar indo mais longe ainda, né, Bruno?
É, mas aí a questão da longevidade, né, Giovanni, ela tem que estar muito relacionada com a produtividade. Não adianta você ter um canavial mais velho se você está tendo uma média de produção aí em torno de 60, 65 toneladas. O ideal é que um canavial mais velho esteja aí por volta de 80 toneladas, 85 até se consegue atingir em canaviais, de idade avançada. Eu acho que é muito importante o agricultor fazer essa conta.
Claro, eu tinha falado justamente em relação à produtividade. Naturalmente, que aí também varia muito de região, de algumas situações. Esses quatro, quatro e meio cortes aí, que está na maioria de vocês aí, essa cana está dando que volume por hectare, o Bruno? Qual é a produtividade disso aí, que chega nesse corte aí?
O número exato que é praticado aqui na região, Giovanni, a gente não tem.
A média, né?
Mas os dados que a Urplana nos fornece é que está se colhendo hoje em torno aí de 70 toneladas por hectare. Né? visto o valor que está a cana e visto os custos de produção que vem aumentando significativamente aí nos últimos anos, é uma produtividade muito baixa, né? É complicado um agricultor que produza essa quantidade se manter na atividade. Então, a gente considera um valor muito baixo. E se não se fizer alguma coisa para que esse valor aumente, o agricultor estará colocando em risco a sua atividade, né, na sua propriedade.
Só para a gente não perder, e depois o fio da meada, e a gente já volta nessa questão aí do arroxo que o produtor está sentindo, como você mesmo deixou transparecer. Vamos só complementar aqui para os nossos telespectadores. 70 mil hectares em produção, né? Uma média de 70 toneladas por hectare. O que que você calcula que pode ser, então, essa safra 18 e 19 no, dentro do guarda-chuva da Socicana, na comparação com a 17 e 18, Bruno?
Giovanni, a gente recebeu na associação, é claro que a gente faz isso uma estimativa em relação a quantidade de taxa que entrou da associação, que nós recebemos nessa última safra em torno de 6 milhões e meio de toneladas. A gente acredita que esse número irá se repetir. A gente não acredita num número maior que esse. Por todas essas razões
Essas
aí.
razões que você já explicou, né, Bruno? Porque
Exatamente.
os investimentos não estão acompanhando a necessidade, né, Bruno? Agora, Bruno,
Perfeito.
você estava falando, essa conta começa a ficar difícil de ser fechada, né, Bruno? Então,
Ela começa.
70 toneladas por hectare, não sai do lugar. O valor do ATR está acompanhando, pelo jeito não, né? Tanto que a Orplana já está estudando trabalhar junto no Consecana com uma nova realidade de indexação, né, do ATR. Qual é a sua posição, Bruno? Certamente deve ser a posição da Orplana também, né?
Claro, todo o nosso trabalho aqui, ele é inserido, né, com o trabalho da Orplana. O que é discutido na Orplana, a gente traz aqui para a nossa região e tenta colocar em prática da melhor forma. Nós estamos investindo bastante aqui é na capacitação do produtor, né, para ele enxergar melhor a sua propriedade e também em alternativas para que ele possa produzir mais cana, né? Que é o caso da meiose, que é o caso da utilização de muda pré-brotada, para ele fazer a parte de carta de solo, ele conhecer os ambientes de produção da sua propriedade, para que ele possa fazer o melhor manejo e para que ele possa ter uma produtividade maior, né? Aliado a isso, a gente tem participado das discussões em relação ao Consecana. Nós temos um representante da associação que faz parte do grupo que discute o Consecana. Estamos chegando num modelo onde a gente acredita que se possa existir uma diferenciação para aquele produtor e faz melhor do que o produtor que não faz tão bem, né? Ou seja, a gente tem esse produtor de 70 toneladas por hectare, mas também a gente tem o produtor de 105, 110 toneladas. Então, que essa meritocracia seja reconhecida pelo sistema do Consecana, pelo esse novo sistema, e que aí sim a gente possa diferenciar o produtor pelo mérito, né? Quem cuida melhor, quem trata melhor, quem produz mais, ganharia mais do que aquele produtor que não investe tanto na sua propriedade. E aí acaba ficando uma conta difícil. Ele entrega a cana para uma usina com uma qualidade inferior, com uma quantidade inferior, e aí ele acaba recebendo a mesma coisa do que aquele produtor que investiu. que entrega melhor, que fez
E
as
aí
coisas na
acaba
hora
também
certa.
prejudicando a média, né, Bruno?
Perfeito.
Porque se tira uma média do ATR, de total de açúcar recuperável na qualidade, se tem uma grande quantidade que está entregando uma cana ruim, naturalmente que a média cai também, né, Bruno?
Claro, e aí prejudica todo o sistema, né?
Prejudica aquele que está produzindo acima de 100 toneladas, por exemplo, né, com boa qualidade de cana, né?
Exatamente. E eu acho que essa nova mentalidade do Consecana, ela tem que ser pensada de forma regionalizada, né? E não ser uma média geral do estado. Eu acho que nós temos que chegar num número, num valor, numa metodologia em que se consiga trazer para a região os cálculos para se chegar ao valor final da cana. É muito importante que a gente tente chegar, nesse nível.
Você falou naturalmente que enquanto isso não se resolve, né, Bruno? Se tem que trabalhar a capacitação, né, que pelo menos tentar melhorar a eficiência. E você citou as MPBs, né, ou seja, o sistema de mudas pré-brotadas e também citou a meiose. Mas esses dois fatores estão ligados intrinsecamente à renovação dos canaviais, né, que ainda é uma taxa baixa, né, 10 mil hectares em renovação, é um número ainda aproximado, é uma taxa ainda baixa, né, Bruno?
É uma taxa ainda
Está
baixa.
pouco acima de 10% só, né?
Isso é. Ainda é uma taxa, ela, por aqueles até inclusive os motivos que nós conversamos já de valorização da cana e do valor que se custa para fazer uma renovação, né, o produtor ainda não acaba não tendo acesso a esse método de renovar. Mas quem está fazendo, Giovanni, já percebeu que a diferença de produtividade é violenta. As MPBs, elas já vêm com uma sanidade do material muito maior do que dos viveiros que eram utilizados anteriormente. Então, a gente enxerga, né, que esse método seja um método que será um divisor de água na produção de cana. A
E a
gente
meiose, está dando certo, Bruno?
está dando muito certo. O manejo, né, em si da meiose, ele era conhecido já há algum tempo, mas ele foi aperfeiçoado agora. E nós estamos vendo aí que o setor precisa de cana, né? A gente vê usina fechando. Claro que algumas por dificuldade ou dificuldade financeira, mas outras fechando por falta de cana, né? E a gente sabe que os canaviais estão velhos. Pouca tecnologia está sendo usada. Muitas vezes o produtor precisa optar em adubar ou controlar planta daninha, então fica naquele ou eu faço um, faço outro, e a produtividade vai por água abaixo. Então o setor precisa de cana, o setor precisa voltar a investir, e eu acho que é papel fundamental das associações e das cooperativas puxarem esse, né, puxarem esse carro e tentar levar os produtores para um patamar maior, né, que vai garantir que ele continue na atividade e que vai garantir também que tenha matéria-prima para rodar as unidades industriais aqui da nossa região.
Ô Bruno, a Iguariba e o entorno aí era uma região tradicionalmente que nas rotações, na renovação, o forte era o amendoim. Imagino também agora que a soja também está entrando cada vez mais, que é uma tendência, né? Mesmo porque exige menos mecanização, é mais menos complicado, às vezes o fator comercial também ajuda mais, ou, né? Embora vocês aí tenham uma cooperativa na região que compra todo o amendoim, né? Essas áreas de reformas com soja e com amendoim, elas não dão depois uma boa lavoura de cana aí, com uma longevidade maior. Não chegou até hoje, não teve nenhum impacto aí dessa rotação de culturas aí na produção de cana, Bruno?
O Giovanni teve, né? E a gente acompanha muito de perto isso. Nós temos dados aqui para mostrar todos os benefícios, tanto agronômicos como financeiros da rotação de cultura. Foi o que eu disse anteriormente. Nós temos produtores aí que estão colhendo 100, 105 de média. Né? São produtores que fazem a rotação, às vezes fazem a rotação por mais de um ano. Ele entra com, por exemplo, soja, sorgo, amendoim, ou amendoim, sorgo, soja, e só depois ele volta com os canaviais.
Ah, tá. Ele fica sem cana em alguns talhões mais de um ano, praticamente.
Isso. Alguns produtores até conseguem fazer isso aí. E utilizando toda essa tecnologia nova, né, de MPB, de meiose, enfim, de tudo isso, ele tem conseguido um canavial melhor e, consequentemente, uma produtividade muito maior. E esse benefício, né, a gente tem isso, é muito claro isso na nossa região aqui, Giovana. A gente tenta levar essa experiência para outros lugares, né, tenta passar. Recebe muita gente de fora que quer entender melhor esse processo e, querendo ou não, essa rotação de cultura, ela é uma segunda renda para o produtor.
É isso que eu ia falar, né, Bruno? Porque acaba sendo uma segunda renda. Ainda que a gramínea, que é aquela a forrageira, ela tenha até um benefício maior agronômico para a terra, ela você também não, você não mata, você não vende ela, né?
Não, perfeito. Você faz ali uma cobertura de solo. Né, ela vai ter uma fixação de nitrogênio extraordinária, mas você não vai ter uma receita com isso. Ela é
Entendi.
muito benéfica para a cana, mas você não tem uma receita, né, por exemplo, a receita te ajudaria bastante, no plantio, por exemplo.
Entendi. As usinas, quantas usinas basicamente, bem na micro-região de Guariba, tem aí no teu entorno, Bruno?
As três maiores unidades, não digo em tamanho, mas em fornecedores que estão associados à Socicana, são três usinas. A São Martinho de Pradópolis, a usina Bonfim, que é do grupo Raízen, que está em Guariba, e a usina Santa Adélia, que é de Jaboticabal.
Perfeito. Nessa necessidade de apoio enquanto o fornecedor ainda não está capitalizado, essas unidades costumam ter alguma parceria diferenciada, seja no âmbito da associação, seja no âmbito específico desse ou daquele parceiro, como tem, por exemplo, aqui na região de Lençóis, como tem algumas regiões ali do Triângulo Mineiro. Conta um pouquinho aí como que se dá essas relações aí com você. É simplesmente entregou a cana, tchau, só até o ano que vem, Bruno, ou não?
Não, existem alguns trabalhos, né, principalmente dessas três unidades que eu disse, que tentam integrar o produtor no seu sistema de produção, né, e tenta mostrar para ele os benefícios através de palestras, de encontros. Grande parte dos nossos produtores cultivam a soja e o amendoim nas áreas das usinas, né, ou seja, na renovação que a usina faz. O produtor aproveita, arrenda essas terras e faz a sua cultura ali de rotação. Claro que essa parceria ela tem que ser sempre bem discutida e cada vez ela ser maior, né? Trazer mais a discussão, integrar mais o produtor. Nós temos um trabalho aqui de sustentabilidade. Que tem sido um destaque, né, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e isso possa ser até uma ponte para que as usinas, que as unidades cheguem mais perto do seu produtor, integrem mais ele na sua produção e que possa também disponibilizar ferramentas para que ele tem uma produtividade maior, né? O que a gente vê que acontece muito aqui, Giovanni, é o produtor, ele está descapitalizado, ele não tem como fazer a rotação dele ou não tem como fazer o plantio dele. As usinas fazem esse serviço para ele, né? Fornecem tudo, desde adubação, muda, controle defensivo depois, e aí ele paga a usina aí em 2 anos ou três, né? A gente vê isso acontecer muito ainda aqui. Mas o ideal seria que ele pudesse se desenvolver, ele pudesse investir melhor na sua propriedade, com maquinário de ponta, com toda a tecnologia que está disponível aí.
Ô Bruno, conversando no final do ano passado com o seu colega, o Coral, lá de Piracicaba, né, da Associação dos Fornecedores lá de Piracicaba, que já foi presidente do Orplana, por sinal, né, que é uma região também tradicional, né, de cana, se bem que é uma região bem maior que a sua, né, em termos de abrangência da associação, né. E ele estava, de alguma maneira, incentivando, né? Como também tem muitas usinas concorrentes, ele estava até incentivando a venda direta, né? Ou seja, sair do Consecana e ir para o spot, né? Quer dizer, ele estava num momento assim, meio num momento delicado ali da situação, né? Quer dizer, como que aí em Guariba, aí na região, tem muita concorrência de unidades, né? Quer dizer, tem gente que se aventura nesse mercado spot aí, Bruno. Você mesmo falou que tá faltando cana em algum momento, né?
Sim, o mercado spot ele ainda existe aqui na região. Ele não é tão forte como era antigamente, pelo menos aí há 10, 15 anos atrás. Nós tínhamos mais três ou quatro unidades que entravam nessa briga por cana aí. Ainda existe, o mercado spot ainda existe, só que talvez uma pequena fatia dos nossos produtores tenham acesso a esse mercado, né? Consigam fazer a sua produção de forma independente, né? A maioria esmagadora, ela tem contrato, ela faz a sua parceria, né? Com a unidade. O que acaba vindo de spot é muito isolado,
E muito pouco, né, Bruno?
é muito pouco, é
Até
muito
porque
pouco. Nossa
também, né,
região aqui
Bruno?
é
Imagina-se que as propriedades têm que ter um porte de médio para cima, né, para os padrões de cada região, né, Bruno? Porque sempre tem que ter uma base da produção alavancada em contrato, né? Porque senão é muito risco esperar o mercado spot, né?
É muito arriscado, né? Nós estamos falando aí de 3 anos para cá, de uma produtividade que saiu de 610, né? E ela está caindo cada vez mais. Falo 610 milhões Brasil, né? Centro-Sul. E ela está caindo cada vez mais. Ou seja, então nós estamos com um cenário hipotético aí de falta de cana. Aí sim começa a aparecer usina compradora, né? O cara que tem a sua atividade ainda no mercado spot, ele consegue fazer um negócio um pouco menor, mas eu acredito que os produtores aqui, eles não têm a sensibilidade desse risco, né? Aliás, de tomar esse risco. Eu acho que preferem mais ter uma certeza, uma parceria, uma garantia, e só que, ao mesmo tempo, nós temos que discutir a questão da remuneração do produtor. Se a gente continuar nesse cenário, ou seja, o produtor tem uma parceria com a usina, mas ele está recebendo um valor que talvez não cubra o seu custo de produção, isso tem que ser repensado, né? E faz parte da associação estar nessa discussão, mostrar para ele, mostrar a conta para ele. Se ele vai continuar, ele tem que saber que existe uma regra, que essa regra é definida por um conselho, que é o Consecana, e o preço que ele vai receber, bem dizer, já é conhecido, né? É claro que o mercado que dita isso, mas é um valor conhecido. Então, ele vai ter toda a condição de saber qual será dele estimar a rentabilidade dele.
Então,
Então,
até porque, né, Bruno, no até pouco tempo atrás, a cana, quando teve o boom do setor há 10, 15 anos, a cana foi tomando as pastagens no estado de São Paulo, né? Aumentou a sua área, sobretudo em áreas, não tanto na sua região, que já é uma região tradicional de cana, mas mais nas terras mais pobres aí do oeste, né? Agora também corre-se o risco, né, também da cana começar a perder área, né? Você mesmo falou que já tem produtor deixando o ano inteiro com outras culturas. De repente, a cana já não vai ser. Para alguns produtores, a soja e o milho vão acabar sendo culturas não, culturas principais em algum momento, né, Bruno?
Tem razão, Giovanni. A gente viu essa explosão da cultura, né? De uma forma muito com uma falta de planejamento muito grande, né? As variedades que foram desenvolvidas para se plantar numa região específica, ela foi colocada em uma outra região que não era a região ideal para ela. É o que aconteceu? As usinas, os produtores tiveram que reformar aí com dois, três cortes. Você imagina o prejuízo disso, né? Hoje eu acho que o setor aprendeu com todo esse problema que teve, essa problemática, né? E se desenvolve hoje variedades para os diversos ambientes de produção. Pode acontecer da cana perder área? Acredito que sim. Se o produtor não tiver capitalizado, se ele não tiver de uma forma bem orientado, ele pode arrendar ou vender a sua propriedade para algum outro produtor que não vai fazer utilização da cana-de-açúcar, né? Então, a usina
É
não, desculpa,
esperar para ver, né, Bruno?
o negócio cana-de-açúcar cresceu bastante. Né? Eu acho que agora está na hora de se analisar bem. Nós temos aí a esperança do RenovaBio, que pode ser um grande incentivo para o negócio outra vez. E aí sim, né? Investimento em variedade, investimento em tecnologia, em colheita. A gente sabe que a colheita mecanizada, ela ainda é dificultosa, e pode ser que a colheita mecanizada tenha atrapalhado a produtividade. Então eu acho que está na hora de pensar, de rever e a gente continuar com essa cultura que, para mim, é uma cultura fantástica.
E a gente aqui no Notícias Agrícolas, viu, Bruno? Nós vamos continuar acompanhando esse processo, acompanhando vocês de perto aí em Guariba, aliás, em todo o Brasil aí, onde tem cana e onde tem outros produtos, o Notícias Agrícolas está por perto. Bruno Rangel, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tenha uma boa tarde, viu?
Obrigado pela oportunidade, Giovanni. Deixo aqui meu abraço e até uma próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Um abraço. Boa tarde. O Bruno Rangel, presidente da Socicana, ali da região de Guariba, dos fornecedores independentes da região, dando um panorama, faltando 2 meses para o início de esmagamento, uma safra que não promete grandes diferenças em relação à última, né? 3 milhões e meio de toneladas, 3 milhões e 600, ou seja, canaviais envelhecidos. Não diria que há um certo desânimo, né? Porque há um investimento em capacitação, mas a remuneração achatada dos últimos anos não tem ajudado os produtores da região, segundo o presidente da Socicana. O Notícias Agrícolas fica por aqui, então, agradecendo mais essa audiência. Obrigado.